Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, eu sou Ricardo Sobral, professor e diretor do Seminário Teológico Ebenezer. Mais uma vez, é com muito prazer que eu estou aqui para, assim, trazer informações importantes sobre as Escrituras, que é justamente o ponto, o alvo principal do seminário. Nós vamos, assim, nesse momento, começar uma série de estudos sobre os Evangelhos, ok? Nós sabemos que temos 4 Evangelhos nas Escrituras, reconhecido como sendo inspirado por Deus. Existem vários outros evangelhos que são reputados como apócrifos, quer dizer, não foram inspirados. E nós justamente queremos, assim, dar um esboço geral de cada evangelho. Hoje nós vamos falar, assim, num sentido amplo, né, sobre o que é o Evangelho, quais são as suas características, o que ele fala, a sua autoria, enfim, dá um panorama geral do que seja os Evangelhos, e aí, nos próximos estudos, nós vamos falar especificamente sobre cada um deles, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? Por exemplo, uma coisa importante que nós precisamos saber é de onde vem esse termo evangelho. Por exemplo, o evangelho é um vocábulo grego, ok? Ela é uma palavra grega. A palavra evangelho, ela é uma palavra grega. O termo é euangelion, ok? É quase parecido, por isso a gente diz que ele foi transliterado para o português. Nós já falamos sobre essa questão de transliteração. Essa é uma palavra grega, significa boa mensagem ou boas novas, ok? E aparece, por incrível que pareça, 77 vezes nas páginas do Novo Testamento. Então, esse termo evangelho, esse termo é um termo que muitos mensageiros traziam e levavam naqueles tempos de Cristo, né? Quando o mensageiro chegava, ele dizia, eu estou trazendo o evangelho, eu estou trazendo a boa nova. Então, é um termo que aparece em toda a Bíblia, principalmente e sobretudo no Novo Testamento. Por exemplo, esse termo, né, não figura como parte de título dos 4 evangelhos. Okay? Nós temos na nossa Bíblia traduzida o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas, o Evangelho de João. Mas esse título não está nos textos originais. Ele só passa justamente a aparecer quando é citado no Didaquê, que é uma literatura do primeiro século, muito assim, contemporânea aos escritos bíblicos, e também por Clemente. Clemente Justino vai também citar essa questão dos evangelhos. Mateus, por exemplo, no Evangelho de Mateus, a palavra evangelho é a aplicada, ou ela aparece, ou ela é usada 4 vezes, ok? Já no Evangelho de Marcos, nós encontramos 8 vezes. Assim, Marcos vai distribuir entre o seu Evangelho e usar esse termo. Já no livro de Lucas, a forma nominal, ela não aparece, mas sim a sua forma verbal. E na sua forma verbal, né, evangelizar, né, evangelizou, etc., ela aparece por 10 vezes, ok? Nessa forma verbal, Lucas é aquele que mais usa o termo. No entanto, no Evangelho de João, nós já não encontramos nem de nenhuma forma, nem de uma forma nominal, nem na sua forma verbal, ok? Por exemplo, as ideias envolvidas com relação a esse termo em todo o Novo Testamento, é importante a gente perceber como elas são usadas e aplicadas. Por exemplo, as boas novas da salvação. As boas novas, essas notícias que são valiosas e importantes para a salvação. Por exemplo, a motivação para a pregação das boas novas, a pregação do Evangelho. Por exemplo, a boa nova do reino de Deus. Então, cada vez que você encontrar, por exemplo, o termo boa novas ou as boas novas, está falando justamente do Evangelho. Então, as boas novas do reino de Deus, as declarações das boas novas, as boas novas de Cristo. Enfim, há uma série de informações e de ideias envolvidas justamente com esse termo que era usado com muita frequência na época de Cristo. Então, essas boas novas, essas boas notícias, elas podiam tanto explicar a salvação, o reino de Deus, a vida de Cristo e, logicamente, as informações vindas do Pai para nos dar essa graça que é a boa nova em Cristo Jesus. Por exemplo, quando a gente vai falar sobre as características, né, nos evangelhos temos as boas novas de Cristo trazida por Ele mesmo. Okay? Jesus vai trazer as boas novas. Jesus é as boas novas. Jesus vem trazendo a boa notícia de Deus para, logicamente, o mundo. Né? Ele trata das boas novas da salvação para o homem, para toda a humanidade. Né? Como é que Jesus desenvolveu a sua missão? Como é que Jesus veio e buscou o perdido? Então, nós entendemos que o Evangelho traz um novo enfoque no que diz respeito à espiritualidade, e aí, a partir disso, nós podemos ver como é que se aplica a nós hoje em dia, né? Então, embora o Evangelho, no que diz respeito à vida de Cristo, ela apresente um esboço, né? E também fale dos seus ensinamentos essenciais, é importante dizer que elas não são biografias, né? Não são o contar da história de Jesus no sentido moderno, né? Porque a gente pensa que os evangelhos vão contar toda a vida de Jesus. Por exemplo, nós não temos em dois, né, dos evangelhos, por exemplo, formam assim a narrativa da própria vida de Jesus, mas alguns deles vão se concentrar basicamente na sua morte e ressurreição. Então, temos alguns acontecimentos de Jesus aqui curando em algumas localidades, mas assim, falar sobre a vida de Jesus e os seus ensinamentos, tudo que ele fez, inclusive até João vai citar isso no final do seu evangelho, né? Ele vai dizer que não haveria livros para conter tudo que Jesus fez e ensinou na sua vida. Então, João até fala sobre isso. Agora, nós podemos assim ver que há no evangelho os principais ensinamentos de Jesus, as principais informações sobre a vida dele, sobre como ele se portou, sobre sua família e etc. Nos evangelhos nós podemos ver o que Jesus fez, o que Jesus ensinou, mas sobretudo qual é o significado da sua mensagem para nós hoje em dia. Esse é o grande alvo, esse é o grande propósito que nós precisamos ter e entender, porque quando nós entramos no Evangelho, nós precisamos entender que é uma boa notícia para mim, boa notícia para você, boa notícia para o mundo. Então, é importante a gente entender qual é a informação e qual é o ensinamento e qual o seu significado para mim hoje em dia. Então, há muito tempo já se tem notado que os evangelhos não são apenas uma biografia comum, né? Por exemplo, dois deles não mencionam nenhuma vez que o nascimento de Jesus foi registrado, né? Então, dois dele não se atenta a essa questão. Então, a gente pode notar com isso que eles não estão preocupados, dependendo do enfoque do evangelho, que nós vamos ver isso para frente, a gente vai entender, logicamente, toda essa explicação e essas informações trazida nos evangelhos, né? A gente não pode esperar, né, que seja uma biografia com vários detalhes. Inclusive, outros evangelhos, os apócrifos, gostam de fazer isso, mas, infelizmente, eles se perdem por não serem inspirados por Deus. Uma coisa que eu gostaria também de falar é sobre a autoria dos evangelhos, ok? Todos os evangelhos, eles não trazem a sua autoria. Por exemplo, nós sabemos que as cartas são do apóstolo Paulo, em alguns outros momentos no Novo Testamento, porque ele vai dizer, eu, Paulo, escrevo para tal cidade, ou para a igreja em Éfeso, ou para a igreja em Corinto. Mas os evangelhos, eles não começam com essa informação, né? Você não encontra essa informação que foi Mateus, que foi Marcos, que foi Lucas ou que foi João que escreveu. Mas como é que a gente entende isso então? Nós sabemos que esses autores, né, atribuídos a esses autores, isso acontece justamente por causa da tradição, né? Alguns vão atribuir a dois desses evangelhos a dois apóstolos, Mateus e João. No entanto, nós também temos aqueles que não são apóstolos, como, por exemplo, Marcos e o nosso conhecido médico Lucas, né? Agora, há vários escritos antigos, né, de escritores antigos que vão justamente aceitar e denominar esses nomes, né, esses apóstolos e esses evangelistas como Marcos e Lucas como sendo autores. Por exemplo, os escritos de Pápias, na primeira metade lá do século II, a gente encontra, né, informações que tenta provar, né, que esses quatro evangelhos, eles foram escritos justamente por esses determinados autores. Mas, assim, a gente não precisa se preocupar, porque essas informações que nós temos, que são a parte, ajuda muito nesse sentido. Por fim, eu queria falar sobre o problema dos sinóticos, né? Que, por exemplo, Marcos, Mateus e Lucas, eles são diferentes, ou melhor, eles são iguais, mas diferem em alguns sentidos e isso são reconhecidos como sinóticos. Alguns vão dizer que Marcos foi escrito primeiro e determinados autores. Mas, assim, a gente não precisa se preocupar, porque essas informações que nós temos, que são a parte, ajuda muito nesse sentido. Por fim, eu queria falar sobre o problema dos sinóticos, né? Que, por exemplo, Marcos, Mateus e Lucas, eles são diferentes, ou melhor, eles são iguais, mas diferem em alguns sentidos e isso são reconhecidos como sinóticos. Alguns vão dizer que Marcos foi escrito primeiro e depois foi seguido por Mateus e por Lucas, fazendo com que use o material um dos outros. Enfim, eu dei aí uma explanação geral do que são os evangelhos. Nos próximos estudos nós vamos falar com mais detalhes sobre cada um e aí nós vamos ter uma condição melhor de entender a importância desses evangelhos, dessas boas notícias para nós hoje em dia. Tá bom? Que Deus possa abençoar você e toda a sua casa. Até mais.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269.